Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, que responsabilidade pregar a última mensagem numa conferência como essa. Vocês cansados, loucos para ir embora, e a última mensagem parece que é como que o último amendoim do pacote. Todos estavam bons, no meio teve algum, talvez mais ou menos, mas o último tem que ser ótimo, senão estraga tudo, né? Você vai embora com aquele gosto amargo. Então, ore por mim, ore por você mesmo, para que Deus fale aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 2, Salmos 2. Vou falar sobre uma cosmovisão realista e encorajadora. Salmo 2, uma cosmovisão realista e encorajadora. Eu pedi para colocar também a letra desse texto no quadro, até pensando em nós lermos juntos. Vamos fazer isto? Vamos colocar lá, vamos ler os primeiros versículos, está em três blocos, quatro blocos, vamos lá. Leiamos. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles, em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, por isso... Ok, está faltando então, mas é por isso, ó reis, versículos 10, 11 e 12. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Pastores e líderes, qual é a sua cosmovisão? Qual a sua cosmovisão sobre o Evangelho, sobre o mundo, sobre o seu ministério, sobre sua igreja? Eu acho que durante toda essa semana nós somos alertados a tomar muito cuidado, porque cosmovisão equivocada produz ilusão, e ilusão produz expectativas falsas que produzem desilusão. Como diz o grande teólogo Roberto Carlos, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E para viver acertadamente e não morrer na solidão nem ficar maluco, você precisa de uma cosmovisão acertada, bíblica. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, na estrada para Emaús, ele encontra dois discípulos totalmente desiludidos. Lucas 24 fala sobre isso. Por que que eles estavam desiludidos? Porque eles tinham uma cosmovisão equivocada, desalinhada com a revelação de Deus, com as profecias do Antigo Testamento. Eu não sei quanto a você, mas eu fui para o seminário na ilusão de que os perdidos anseiam pela luz, estão com fome e sede do Evangelho. Eu vi ao longe campos vastos prontos para a colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardando a salvação que o Silas Campos ia trazer para eles. E ao chegar em São José dos Campos, começar uma igreja ali no bairro do Bosque dos Eucaliptos. A minha expectativa era que ia ser fácil, era chegar e começar a testemunhar, começar a pregar, e era começar a batizar, discipular e ver a igreja crescendo e eu sendo amado e honrado por toda a igreja. Mas 3 anos se passaram e nenhuma conversão, nenhum batismo, nenhum resultado visível. E aí bateu o desânimo. Aí a minha fé começou a se enfraquecer. E aí eu comecei a ser possuído por um sentimento de derrota. Eu comecei pior ainda, ser tomado por um sentimento de que eu estava servindo um Deus fraco, um Deus pequeno, um Deus perdedor, derrotado. Porque eu via várias organizações só prosperando, nascendo, crescendo e frutificando. E a tal da igreja de Cristo que eu me dispus a plantar não ia para frente. Mas foi no Salmo 2 que Deus corrigiu a minha cosmovisão, me encorajou, me animou e me deu forças para perseverar. Salmo 2, nós encontramos uma cosmovisão bíblica, realista e encorajadora, que ajuda a gente a entender o mundo, a vida, os fatos, o evangelho, as lutas do ministério, tudo à luz da soberania de Deus. Vamos lá, este salmo aqui, até recomendo para vocês, pastores, pega essa mensagem aqui e divide ela em 4. O salmo ele está bem dividido, e eu vou pregar o salmo todo, mas você dá para fazer 4 mensagens, uma série de 4 mensagens, terminando com uma linda mensagem evangelística. Mas vamos lá, dividindo esse salmo em 4 partes. A primeira parte, versículo 1, 2 e 3, nós temos uma análise social. Uma análise social feita não pela equipe do Manhattan Connection, não por Luiz Pondé, nem por Gilberto Freire. Uma análise social feita pelo próprio Deus. O Espírito Santo inspira o seu servo a escrever essa análise social, presta atenção. E afine a sua cosmovisão a isso que esse texto diz. E o texto fala assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O texto está falando que a nossa sociedade, a raça humana, amotinou-se, revoltou-se, rebelou-se, uniu-se para conspirar contra Deus e Jesus Cristo, seu ungido. Walter Chantry, esse pregador americano, ele muitos anos atrás escreveu um pequeno livro, nesse livro ele colocou isso aqui. Ele falou: nestes versos eu descobri a chave que explica todas as partes da história da humanidade. Só existe uma motivação que impulsiona o senador no palácio do governo e a prostituta nas ruas. Walter Chantry fala assim: eu sei agora o que o homem de negócios na Avenida Paulista e o menor abandonado têm em comum. Eu posso dizer-lhes qual é a força motivadora do professor universitário chinês, do guerrilheiro marxista colombiano, do atleta americano e do artista francês. A maioria deles odeia a Deus e querem eliminar o seu ungido, o seu Messias. Quase toda a humanidade está engajada nesta rebelião. Isto é chocante ao ponto de parecer inacreditável, mas é a pura verdade. Pastores, líderes, igreja de Cristo, igreja brasileira, tira da sua cabeça, tira da sua mente esse conceito ingênuo de que o ser humano, o brasileiro, é basicamente bom e inocente. O seu único problema é o meio, o seu único problema é a ignorância, a falta de educação acadêmica, conhecimento, ou a falta de luz. O problema do brasileiro, o problema do ser humano em todo o mundo, é que ele está caído nos pecados, e o problema dele não é que lhe falta luz, mas o problema é que ele odeia a luz, e ele ama as trevas. Jesus falou isso. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Você já percebeu essa realidade? de que o seu vizinho, inclusive aquela velhinha de cabelo branco da esquina, que é tão educadinha, ela odeia Deus e ela odeia o ungido de Deus, ela não quer nada com Deus. Você já percebeu isso? Que o mundo odeia Deus? Deixa eu ajudar você a perceber isso, porque a gente vai se acostumando com o mundo, achando que não é a coisa, a Bíblia é meio radical nesses versos, a coisa não é bem assim, mas presta atenção na nossa sociedade. Deus é amor, Deus é paz, Deus é perdão. O que que os filmes que nós gostamos de assistir, o que que eles exaltam? Eles exaltam o amor, a paz, o perdão? Não, eles exaltam o ódio, a violência e a vingança. Veja os videogames que você compra para os seus filhos, promovem agressão, derramamento de sangue, estilo de vida antissocial. Outro exemplo, Deus se agrada dos humildes. O que que a nossa sociedade faz? A nossa sociedade exalta o quê? Os orgulhosos, os vaidosos, os prepotentes. O cúmulo disso é a revista Caras, onde o vaidoso vai lá e paga um cachê alto para se exibir. E o pobre compra a revista, lê e se sente mais pobre ainda e mais infeliz. Outro exemplo, Deus ama e ordena a integridade. Nosso Brasil é o campeão da corrupção. De acordo com o Ministério Público, a corrupção desvia 200 milhões de reais por ano. O que mais? Deus ordena a pureza moral, sexual. Os nossos filmes, músicas, shows, artistas promovem a impureza, o adultério, a fornicação, as práticas homossexuais, a libertinagem moral. Deus é a favor da família, do amor sério, compromissado. E a nossa sociedade incentiva nossos filhos, nossos jovens a não se casar. E os casados a divorciar-se. A sociedade ensina nossos jovens, nossos filhos, que o legal é ficar. Não é namorar, sério, é ficar, é morar junto, praticar sexo sem compromisso. E se por acaso surgir uma gravidez indesejada, aborta. É horripilante pensar que o nosso mundo produz 50 milhões de abortos por ano. E que em decorrência de complicações, 66 mil mulheres morrem por ano após fazerem aborto. A gente considera repugnante, a gente repudia o holocausto nazista por matar, eliminar 6 milhões de judeus, mas por ano nós somos culpados de produzir mais de 8 holocaustos. Imagina como Deus tem toda a razão, tem todo o motivo para nos punir, para nos disciplinar, para nos julgar, para mandar tsunamis, terremotos, e pestes e pragas. O que diz o texto bíblico? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. A palavra amotinar significa rebelar-se, conspirar, planejar, jurar confronto, revolução, derrubada de poder. A ideia que esses três primeiros versículos dão é de que tem uma multidão de seres humanos revoltosa diante do palácio do governo de Deus, gritando e ameaçando a autoridade em poder, ameaçando destronar Deus, invadir o palácio e matá-lo e eliminá-lo. Agora nós vamos para os próximos três versículos, versículos 4, 5 e 6. A postura de Deus, qual que é a atitude de Deus diante dessa rebeldia e revolução contra Ele? Qual que é a postura de Deus? Nós vamos ver que Deus não está surpreso nem assustado, nem tomando Rivotril. Olha o que o texto diz. Do seu trono nos céus, Deus olha para essa rebeldia humana, e o que que ele faz? Ele põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Os homens fazem seus eventos, seus programas, seus movimentos, e nós ficamos assustados, eu não é? Eu fico assustado, você fica. Quando eu vejo o Rock in Rio, aquela moçada varando a noite, aquelas músicas que protestam e pisoteiam na lei de Deus nas suas mensagens, aqueles jovens ali se drogando e se prostituindo, quando eu vejo aqueles milhares e milhares de jovens, eu fico assustado, aquele palco enorme, eu fico assustado. Mas Deus faz o quê? Deus olha para aquilo e faz o quê? Ele faz assim. Ele ri. Deus ri. Ele não fica assustado. Ele não toma Rivotril. Ele ri. Ele não vai no terapeuta. Deus não cai em depressão. Ele dá risada. Por que isso? Deixa eu explicar para você. Esse é um fato teológico muito profundo. Presta atenção, você vai talvez conseguir entender. Para explicar uma coisa difícil, eu vou usar uma história fácil. Todo mundo pensa que o leão é o rei das selvas. Papo furado. Leão não é o rei das selvas. O rei das selvas é o elefante. Assiste mais Animal Planet e você vai ver. Os leões estão no calor, debaixo da sombra da árvore, o elefante vem. Ele vem a manada. Estão nem aí com os elefantes. Eles vão indo. Quando chega bem pertinho, o leão sai correndo. O elefante é o rei das selvas. Bom, a história que eu quero contar é que o rei das selvas, o elefante, toda manhã, quando ele ia para o rio para beber água, ele passava por um formigueiro e ele amacetava a casa do formigueiro, bem à porta de entrada. Aquele grande formigueiro foi ficando irritado com aquilo. E um dia, um líder entre as formigas, um general, falou: não podemos tolerar mais isso. Vamos nos unir, unidos somos mais. Vamos formar um grande exército. O elefante, antes de pisotear aqui e passar pela porta do nosso formigueiro, ele passa por duas copas de árvore. Nós vamos subir naquelas copas de árvore de madrugada, e quando no raiar do sol o elefante passar por ali, eu vou gritar, atacar. Nós vamos todos juntos, de uma vez só, atacar o elefante e matá-lo. E eles fizeram isso. O elefante ia passando, o general gritou, atacar! E todas as formigas obedeceram e se lançaram contra o elefante, e o elefante ficou escuro, ficou negro de formigas. E ele andou mais um pouco, daí ele fez assim, ó. E foi formiga para tudo quanto é lado, não sobrou uma, ou melhor, sobrou uma só, bem no gogó dele aqui, aquela coitadinha, com agarradinha ali. E o general, com a perna quebrada, com o braço quebrado, ele viu aquele soldado valente lá e ele falou: enforca, enforca. Deu para entender? Por que que Deus olha para a rebeldia dos homens e ele ri e ele caçoa? Ele ri e ele caçoa. Porque é ridículo. Ridículos seres humanos, finitos, pobres, fracos, miseráveis, querer tirar braço de ferro com o Todo-Poderoso, é ridículo. Mas o texto fala que além de rir e caçoar, Deus faz uma terceira coisa, ele toma uma terceira atitude. Ele se ira, e na sua ira, ele os repreende. E em seu furor, os aterroriza. O que? Deus se ira? Deus manifesta furor contra seres humanos? Pastor, não prega sobre essas coisas na sua igreja, senão você vai perder muita gente, e os visitantes vão se assustar e vão embora. Não é politicamente correto ficar falando dessas coisas, sobre ira de Deus, sobre manifestação do furor de Deus, Deus aterrorizando os seres humanos. Porque nós não pregamos sobre essas coisas, nós não pregamos sobre o lado da justiça, da ira de Deus, do julgamento de Deus. Os nossos púlpitos são fracos, são tranquilos, são inofensivos, são desprezíveis. Pastor, eu quero incentivar você a pregar mais esses aspectos politicamente incorretos. Pastor, pregue sobre a ira vindoura de Deus, faz parte do pacote do Evangelho. Pregue sobre a ira presente de Deus. Sim, há um dia de julgamento, há um dia em que todos os seres humanos irão comparecer diante do trono branco de Deus, mas hoje Deus já está julgando o ser humano, Ele já está derramando a sua ira sobre o planeta Terra. Pregue isso para o seu povo, pregue isso para os seus visitantes. Romanos 1,18 fala, a ira de Deus será revelada. Não, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Hoje a ira de Deus já está sendo revelada de acordo com a palavra de Deus. Mas como? Como que a ira de Deus está sendo revelada hoje? A resposta está no Romanos capítulo 1, no versículo 24, 26 e 28. Três frases ali, três vezes, o autor sagrado fala, Deus hoje está revelando a sua ira, sabe como? Entregando os homens, entregando os homens. Essa frase dá ideia, sabe do quê? Dá uma ideia de um barquinho, que após um dia de pescaria, o seu possuidor vem e o amarra junto ao cais, tira as tralhas e vai para casa. E o barquinho fica seguro, amarrado ao cais. A maré sobe, desce, as ondas batem, mas o barquinho, porque está amarrado ao cais, ele está preso ali, está seguro. Só que o barquinho não gosta disso. O barquinho acha isso uma ofensa, uma agressão à sua liberdade. E ele fica reclamando. E ele fica murmurando. E alguém passa e vê o barquinho falando, eu não gosto de ficar amarrado aqui, que coisa horrível, isso aqui é uma prisão. Que coisa. Trabalhei o dia todo, não posso me divertir. E alguém fala, ok, barquinho, você quer liberdade? Eu te dou liberdade. Ok, é isso que você quer? Ó, vai, fica à vontade, barquinho. E o barquinho começa a se afastar do cais, a maré vai levando ele para alto mar, e ele vai celebrando, obrigado, obrigado, livre, eu sou livre, finalmente eu sou livre, agora eu posso curtir a vida. E de repente as ondas começam a ficar um pouco mais violentas, e começam a bater contra aquele barco. E começa a entrar água, e aquele barco começa a não suportar, daqui a pouco ele é despedaçado. Aquilo que o barquinho chama de liberdade, curtição, motivo para celebração, na verdade, é juízo. E aquilo que ele chama de prisão, que ele reclama, é proteção, é bênção, é salvação. Como é que Deus hoje está julgando os pecadores? Deus está julgando os pecadores dando-lhes liberdade, dando a eles aquilo que eles mais desejam, aquilo que eles amam, aquilo que eles querem curtir. Deus fala, vai fundo, meus filhos. Versículo 24, Deus os entregou à imoralidade sexual. Versículo 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, a uma cabeça que não consegue mais distinguir entre o certo e o errado. É assim que está a nossa sociedade. E isso... não é que o diabo está tendo vitória, isso aí é Deus que está julgando o povo. Deus fez isso no passado e Ele está fazendo isso hoje. Lá em Números capítulo 11, versículo 18, Deus fez isso com o seu povo lá no deserto. Ele falou para Moisés, Moisés, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não a comerão, não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que carne saia pelo nariz e vocês tenham nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Irmão, cuidado com aquilo que você pede com Deus, de forma muito obcecada, e insiste, e briga com Deus, e luta, como Jacó no Vale do Jaboque, e passa a noite, não sai daqui enquanto você não me der aquele carro zero, não sai daqui enquanto você não me der aquele isso ou aquilo. Cuidado, Deus pode te dar. Você não está contente com a minha providência? Você não está contente com a igreja que eu te coloquei? Você quer a igreja grande? Eu vou te dar uma igreja grande. E eu vou te dar uma igreja grande até você miar e falar, não quero mais, não aguento mais carregar esse povo todo nos meus colos. Mas voltando ao texto, irmãos, o fato de que a iniquidade está em alta, o fato de que a sociedade está secularizada e fútil, o fato de que a pornografia, o aborto, o homossexualismo, a ideologia de gênero está tão popular, é prova de que a ira de Deus está sendo derramada dos céus. Aquilo que os pecadores chamam de liberdade e curtição, a Bíblia chama de juízo, julgamento. Ok, voltando para Salmo 2, 4 e 6, voltando para a atitude de Deus. Em vez de Deus ficar assustado, ele toma uma posição firme. Qual? Ele designa Jesus Cristo para dar fim a essa rebelião. Versículo 5, ele fala: em sua ira Deus os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo, eu Deus, Jeová, estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus escolheu a pessoa mais especial, mais poderosa, mais digna, mais sábia, capaz de resolver essa crise espiritual, seu próprio filho amado Jesus Cristo, o seu rei. Este meu rei, do versículo 6, é Jesus Cristo, o ungido do Senhor, do versículo 2. Quem me ajuda a interpretar isso desta forma são os apóstolos, em Atos 4, 25 e 26, onde eles identificam, citam esse verso, identificando o ungido de Deus, o rei de Deus, como sendo Jesus Cristo, rejeitado por Herodes, por Pilatos, pelos gentios e pelos judeus. Ok, vamos para a terceira parte dessa mensagem, o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo. Versículos 7 a 9. Leia para eu poder tomar água, por favor. Leia comigo, vamos lá. Proclamarei. Ok, aqui então nós temos o testemunho do próprio Cristo, do rei escolhido, designado por Deus para vir a este mundo. E nesses versos, no seu testemunho, Jesus Cristo explica o seu papel, sua missão ao vir a este mundo, que é proclamar a vontade do rei, dar fim à rebelião dos homens, quebrando a soberba e a rebeldia, como se quebra um vaso de barro. Na sua ira santa, Jesus vem ao mundo para quebrar e destruir os impenitentes. E na sua graça, ele vem ao mundo para quebrantar e reconciliar com Deus os arrependidos, os penitentes. Jesus Cristo veio ao mundo, o Evangelho de Mateus fala, ele veio a esse mundo pregando, declarando, profetizando e proclamando o decreto do Senhor, mencionado aqui no Salmo 2. Mateus 4,17 fala: daí em diante Jesus começou a pregar. E Mateus nos dá um resumo da mensagem de Cristo. E o resumo da mensagem de Cristo é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pregava Jesus. Ele pregava arrependimento: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de Jesus continha a proclamação do decreto do juízo e da justiça de Deus e do decreto da graça e misericórdia de Deus. A pregação de Jesus envolvia, em primeiro lugar, o decreto do juízo e da justiça de Deus. Ele dizia para as pessoas: vocês precisam se arrepender, vocês são pecadores, vocês estão em rebeldia contra Deus, vocês precisam se arrepender, porque o dia do juízo está chegando. Vocês não têm a menor chance, não se iludam com a ideia de impunidade. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, inclusive aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E depois Jesus proclamava também o decreto da graça e misericórdia de Deus, dizendo: arrependam-se, porque na graça, na sua infinita graça, Deus perdoa os seus pecados. Deixem a rebeldia, voltem-se para Deus, e Ele se aproximará de vocês, e Ele os regenerará, Ele os perdoará, Ele os justificará. Interessante que essa mensagem do Evangelho, a gente sempre apresenta o decreto da graça e misericórdia. Nós vamos apresentar nas nossas mensagens evangelísticas, que caso a pessoa não queira abraçar o decreto da graça e misericórdia, ele continua abraçando o decreto do juízo e da justiça. E é interessante notar que essa promessa no decreto da graça, de que Deus, conforme a gente se volta em fé no seu Filho Jesus Cristo, Deus nos regenera, Deus nos perdoa, nos justifica, nos santifica e nos glorificará um dia, isso não é conversa de religioso, isso não é filosofia religiosa, isso não é papo furado, isso não é ilusão. E a prova de que isso não é ilusão, a prova de que o perdão, a justificação, O processo de santificação, o batismo do Espírito Santo e a futura glorificação que nós haveremos de experimentar, a prova que nós temos de que isso é uma coisa muito real, é o tal do novo nascimento, é a regeneração. O novo nascimento é a prova visível das bênçãos invisíveis que o Evangelho nos promete. Você já viu como que em nossas igrejas nós encontramos muitas pessoas? Nossas igrejas estão, eu diria, tem gente na igreja que é joio, tem gente na nossa igreja que não é ovelha, é cabrito, mas tem as ovelhas e tem o trigo. E quando eu olho para o trigo na minha igreja e eu tento, sabe, focar mais neles, porque quando eu olho para os cabritos e para o joio, eu me desanimo. E a minha tendência humana é de focar neles. Eu estou pregando lá, estou vendo o cabritão aqui, eu estou vendo o joião lá. Mas tem tantos queridos e amados irmãos que são encorajamento, só que eu tenho que focar mais neles e não no joião e nem no bodão, né? Mas as nossas igrejas, quando você olha para o trigo e para as ovelhas, você vê que as nossas igrejas estão cheias de ex-gadarenos perturbados, agora totalmente regenerados, transformados em adoradores calmos e ajuizados. Nossas igrejas estão cheias de ex-Zaqueus, materialistas, corruptos, transformados em crentes honestos. Nossas igrejas estão cheias de ex-Saulos de Tarso, violentos, odiosos contra Cristo e seu povo, agora transformados em pastores, pregadores, evangelistas, dedicados, dispostos a morrer pelo Senhor Jesus. Nossas igrejas estão cheias de ex-Raabes, mulheres vaidosas demais, promíscuas, mulheres que brincam com sexo e usam a sensualidade, mas agora transformadas pelo poder do Evangelho em esposas fiéis. Nossas igrejas estão cheias de ex-apóstolos covardes, que agora transformados são mártires corajosos. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A regeneração que o Evangelho realiza em nossas vidas, todos nós somos ex-alguma coisa. Parece que na conversão Deus trabalha aquele pecado que se destaca mais, aquela fraqueza maior. E depois ele vai trabalhando no processo de santificação, ele vai afinando e vai burilando as outras áreas. Mas todos nós somos ex alguma coisa. Teve um culto onde, eu não sei onde que foi, mas eu vi o vídeo onde as pessoas entravam no palco para falar sobre o poder do Evangelho, e homens, mulheres e jovens entravam no palco segurando um banner escrito assim: imoral, viciado em pornografia, alcoólatra, enfim, fofoqueiro e tudo mais. E daí essas pessoas viravam para testificar o que Cristo fez nas suas vidas. Então, aquele viciado agora liberto por Cristo, servo de Jesus para ajudar outros que estão ainda no vício. E assim, cada um ia revelando o que mais mudou na sua vida, quando ele teve um encontro marcante com Jesus. Então isso torna o Evangelho de Cristo algo tão precioso e tão relevante, e tão palpável, e tão significativo. Não é conversa, não é só teoria, não é só papo furado, não. Mas interessante que no versículo 8... Jesus diz que o Pai lhe disse: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Interessante que o cumprimento dessa profecia não ficou muito evidente na primeira vinda de Cristo, no seu ministério, morte e ressurreição. Não ficou tão evidente isso. Se você olhasse naqueles dias para Jesus e olhasse para o Império Romano, para os imperadores, para Pôncio Pilatos, para Herodes, você falava: Jesus não é nada, ele tem um grupinho de seguidores. Aqui o texto fala que Deus vai dar para ele as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, que teve a sua vida transformada por Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele confirma outra vez esta profecia. Lá em Filipenses, quando ele fala que Deus deu a Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda boca confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. E um dia, nós vamos ver, Paulo reforçou a profecia de que Deus confiou para Jesus a supremacia de reinar soberanamente sobre todas as nações. E um dia nós vamos ver todas as nações, todas as pessoas de todas as partes do mundo, dobrando seus joelhos e confessando que Jesus é o Rei dos Reis, para a glória de Deus Pai. Mas isso, quando Paulo falou, ainda não parecia uma realidade. Mas nós temos o privilégio de ver 2000 anos depois. E o que, que nós vemos? O nome de Jesus morreu na praia? O nome de Jesus continua fraquinho? Não, né? Através da história nós percebemos que essa profecia está se cumprindo. Que o nome de Jesus está cada vez maior, mais famoso, e não o contrário. A igreja de Cristo não está diminuindo, ela está crescendo. Olha aqui, você olha ao nosso redor, você vê, por exemplo, qual que é o maior feriado celebrado, inclusive pelos incrédulos do mundo ocidental? É o Natal. É a celebração, não do aniversário de Sócrates, não de Platão, não de Aristóteles, não de Herodes, não de Pilatos, não de César, mas o mundo para celebrar, meio que mal celebrado, mas o feriado está lá, né? Celebrar o aniversário de Cristo Jesus. Quando você olha ao redor, o que você observa? Qual que é o símbolo mais conhecido no mundo inteiro e mais presente em todo lugar? Pode perceber que não é a suástica do nazismo, nem a estrela de Davi do judaísmo, nem o crescente luar do islamismo, mas é a cruz de Jesus Cristo. A cruz de Cristo está nas igrejas, está nas casas, está nas escolas, nos hospitais, está presente nas tatuagens, nos adornos, nos montes, nos cemitérios, etc. Por quê? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Qual a pessoa mais famosa no mundo hoje, gente? Qual a pessoa mais famosa no mundo hoje? Na capa da revista Time, nenhuma outra celebridade tem sido mais destacada do que a pessoa de Cristo. Os esportes profissionais nos Estados Unidos atraem para os estádios, por ano, 100 milhões de pessoas. É muita gente que o esporte profissional, nas suas várias categorias, atrai para os estádios. Mas um pastor americano disse o seguinte: o que é isso comparado com Jesus? Isso não é nada. Jesus, por domingo, ele consegue reunir mais americanos nas igrejas do que os esportes profissionais, no ano todo. Vamos falar do Corinthians? Eu sou santista, tá? O Corinthians, os corintianos paulistas se gabam que são a maior torcida do Brasil. As estatísticas conservadoras falam que é 18 milhões a 20 milhões de torcedores, é bastante gente. O corintiano mais desvairado, ele fala que é 30 milhões, tá bom, 30 milhões, quantos admiradores, seguidores Jesus Cristo tem? De acordo com as estatísticas, aqui estou colocando evangélicos e católicos e cristãos, Jesus tem quantos fãs? 2 bilhões.2, bate o Corinthians, bate o Flamengo, bate o Barça, Jesus é a pessoa mais famosa. Qual o nome mais buscado e citado no Google? Não é Lady Gaga, não é Neymar, não é Trump, não é Lula, não é aquele outro também, não é Buda, não é Maomé, é o nome de Cristo. Qual o filme mais traduzido e mais projetado e mais visto? O filme mais visto, mais traduzido e mais projetado não é Guerra nas Estrelas, não é A Pantera Negra, que foi campeão de bilheteria o ano passado, mas é Jesus, o filme Jesus, traduzido para mais de 1.060 línguas, visto por mais de 200 milhões de pessoas. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Qual o livro mais traduzido e lido no mundo inteiro ainda? O maior best-seller do mundo é a Bíblia. E qual a pessoa mais importante que a Bíblia destaca? É o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emmanuel, Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Por quê? Porque Deus deu para Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. E esse nome vai ficando cada vez mais famoso, mais relevante na civilização humana. E vai chegar um dia, a Bíblia fala, não chegou ainda, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará e reconhecerá que isso é fato. E depois, em último lugar, nós temos o testemunho de Davi. Versículos 10, 11 e 12. Testemunho de Davi. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como Paulo, em Romanos 1, Davi, aqui no Salmo 2, ele também não se envergonha do Evangelho. Davi deixa de lado sua preocupação com o politicamente correto. Davi arrisca ser zombado, escarnecido, marginalizado. E com amor, mas firmeza, ele adverte os seus colegas de classe. Ele adverte os outros reis que estão com ele. Como será que Davi falou o que ele falou para esses reis da terra que estavam com ele? Será que foi no fim de uma reunião de cúpula com os reis da região? Será que foi através de uma carta oficial? Eu não sei, mas ele fala quatro coisas. Ele fala para os reis pagãos que ele conhece. Ele fala: vocês, por favor, sejam sábios. Aceitem essa advertência. Rebeldia contra Deus, Jeová, e contra Cristo, seu ungido, resulta em desastre, vergonha, condenação. Submissão a Deus, Jeová, e ao seu ungido, Cristo Jesus, significa segurança, vitória, bênção e alegria. Sejam sábios, aceitem a advertência. Depois ele fala: adorem a Deus com temor, alegrem-se nele com tremor. O meu Deus é um Deus alegre, mas ele é maravilhoso demais para ser adorado levianamente. Tem igrejas que se alegram no Senhor de forma leviana, está errado. Igreja não é lugar de oba-oba. Deus é santo, puro, justo, bom, majestoso. Quando Isaías viu um pouquinho da glória de Deus, ele caiu com o rosto em terra. Ele não saiu para escrever um livro: bom dia Espírito Santo, eu vi Deus e tal, eu vou ficar famoso, vou fazer conferência por aí. E depois Davi fala para os reis da terra, seus amigos, seus compatriotas, seus colegas de profissão, ele fala: beijem o filho, beijem o rei estabelecido por Deus, beijem o filho, o ungido do Senhor. Submeta-se à sua autoridade, siga as suas ordens, palavras, exemplo, abrace a sua graça, a sua presença, amor, paz, alegria. Não sejam tolos, pare de lutar contra aquele que é invisível, pare de lutar contra aquele que é invencível, perdão. Ele fala: beijem o filho, ele falou: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Eu quero dar rapidamente aqui alguns exemplos tristes de homens prepotentes que rejeitaram o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Homens mais da nossa época. Por exemplo, John Lennon. John Lennon, alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, ele disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas as suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares, nós os Beatles, somos mais populares do que Jesus Cristo. Ele falou isso em 1966. Alguns dias depois, ele recebeu 5 tiros, foi morto por 5 tiros de um próprio fã. Vamos falar sobre Tancredo Neves. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, ele disse que se ele tivesse 500 votos do seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado. Um dia antes de tomar a posse, Leonel Brizola, conhecido por alguns como a Raposa, no ano de 1990, quando houve uma outra campanha presidencial, Leonel disse que ele aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente. Quando a campanha acabou, apontou o Collor como presidente e não mostrou Brizola nem em segundo lugar. Cazuza, em um show no Canecão, Rio de Janeiro, ele deu um trago e um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e irreverentemente, ele disse: Deus, essa é para você. Pouco tempo depois, morreu de AIDS, aos 32 anos. Marilyn Monroe, ela foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, Billy Graham, pregador do Evangelho, na época havia sentido a direção do Espírito de Deus para ir naquele lugar, falar com ela, no seu camarim. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse para ele: não preciso do seu Jesus. E uma semana depois foi encontrada morta em seu apartamento. O Titanic, na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta ao seu engenheiro naval responsável: o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? E o homem, com tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar meu navio. Nem Deus poderá afundar meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Matou mais de 1.500 pessoas. Nietzsche nasceu em 1844, foi criado na igreja. Seu pai e seu avô eram pastores luteranos. Seus parentes achavam que ele também seguiria os passos do avô e do pai. Entretanto, Nietzsche perdeu a sua fé durante a adolescência. Seus estudos de filosofia afastaram-no de Deus e da sua confiança na Bíblia. E como filósofo, ele ficou famoso pela frase: Deus está morto. Aos 45 anos, Nietzsche tem uma crise de loucura, esquizofrenia. No princípio dessa esquizofrenia, Nietzsche encarna alternativamente as figuras de Dionísio e Cristo. Ele acha que ele é Dionísio, tem hora que ele acha que ele é Cristo. E ele expressa isso em umas cartas bizarras deixadas por ele. Depois ele se afunda por mais de 11 anos, num silêncio quase completo, até a sua morte. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Um outro homem muito mais no passado, o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele odiava Jesus, o filho. Ele não queria beijar Jesus, ele odiava Jesus. Com Jesus ele não podia, mas ele podia bater contra os seguidores de Jesus. Mas Deus o interceptou numa estrada e Deus lhe disse: Paulo, para com essa tolice de lutar contra o ungido do Senhor. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, foi a frase que foi dada a Paulo. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Num português mais simples, o que foi dito para Paulo ali é o seguinte: Paulo, lutar contra Jesus Cristo é como dar murros em ponta de faca. É besteira, é loucura. Por quê? Porque Jesus é invencível, é indispensável, é imprescindível, é incomparável. É impossível ir contra ele e se dar bem, sair vitorioso. Duas palavras conclusórias aqui. Primeira, o nosso Deus, coloca isso na sua cabeça, pastor, esposa de pastor, líder de igreja, coloca isso na sua cabeça, jovem que está aqui. O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, que nos salvou, ele não é um fraco, nem um fracassado, nem um derrotado. As aparências enganam, dá a impressão que o mundo, que o diabo está festando. Mas é igual logo após a morte de Jesus Cristo. Houve festa lá no inferno. E eles beberam muito, dançaram muito e celebraram muito a vitória do diabo. Mas domingo pela manhã chegou. O nosso Deus, ele não é um fraco nem um fracassado. A rebelião dos homens contra ele é grande e é intensa. Mas o nosso Deus continua sentado no trono, no seu alto e sublime trono, governando soberanamente todos os moradores da terra. Como disse o próprio Nabucodonosor, o seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Eu e você nos assustamos quando vemos os sábios deste mundo, as celebridades da mídia, pisoteando, zombando de Deus e das suas leis, zombando da sua igreja, de Jesus Cristo. Mas Deus dá risada, Deus é que zomba deles. Eles pensam que eles estão curtindo o pecado, na verdade eles estão sendo curtidos pelo seu próprio pecado. Irmão, diante dessa cosmovisão maravilhosa da soberana, do soberano reinado de Deus sobre todos os aspectos do universo, por favor, não seja como o profeta Jonas. Diante dessa cosmovisão que Deus está reinando e sob o controle de tudo, apesar dos grandes avanços do inimigo, não faça como o profeta Jonas. Não seja omisso, não seja vingativo, nem justiceiro. Não fica torcendo pelo julgamento, destruição e reprovação final dos ímpios. Mas diante dessa cosmovisão que nós acabamos de ver, seja como Davi. Fale para os seus pares sobre o ungido de Deus, sobre sua graça, seu juízo. Desafie-os a crer, a submeter-se ao seu senhorio. Viva de tal forma, e viva de tal forma que os inimigos de Cristo vejam como que são felizes aqueles que nele se refugiam. Vendo a sua vida, o seu casamento. Diga a eles, Jesus prometeu que viria e ele veio. Jesus prometeu que morreria por nós, pelos nossos pecados, e ele morreu. Jesus prometeu que ressuscitaria para nossa justificação, e ele ressuscitou. Jesus Cristo prometeu que voltaria, e ele voltará. Diga para eles, una-se a nós, una-se ao povo de Deus, una-se àqueles que amam a sua vinda, aqueles que dizem Maranata, vem, ora vem Senhor Jesus. Una-se àqueles que cantam, ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar enfim, por isso eu canto, glória, glória ao autor da minha fé.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.